Ora, muito boa tarde a todos. Jorge Diniz Pinto, António Manuel Figueiredo Vidal, António Armando de Matos Navais. Sejam bem-vindos. Agradecemos a vossa presença aqui. É uma forma de podermos ouvir e que possam expor a vossa petição. Nós temos aqui presentes pelo PSD a deputada Helga Correia, Bloco de Esquerda o deputado Moisés Ferreira, do PCP o deputado António Filipe, o deputado João Almeida do CDS pede para apresentar as suas desculpas, mas como estão outras audições a decorrer não poderá estar presente, e eu sou Susana Correia e sou a relatora desta petição do Partido Socialista. Antes de mais, felicitar-vos por esta iniciativa. Deputada Ana Rita Bessa, não? Como eu disse, estão a decorrer várias audições ao mesmo tempo. Esta petição que apresentaram, a reabertura do Hospital Visconde de Sarrelo, eu ia já passar-vos a palavra para poderem expor da forma que melhor entenderem e depois passo aos deputados presentes para as questões que acharem pertinentes. Façam um favor. Como entenderem melhor gerir. Isso mesmo, sim. Eu peço só desculpa, nós às 15 temos plenário, portanto eu pedia que tentássemos ser breves e podermos tirar aqui as conclusões. Muito bem, muito bem.
Muito bem. Então, muito rapidamente, esta petição tem a ver com uma guerra dos cidadãos de Sarrelo já há muitos anos, portanto, desde 2006, que tem a ver com consequente perda de direitos na saúde, no facto de perdemos o hospital no que respeita à urgência, fomos perdendo algumas valências do mesmo, e é uma constante luta que vai existindo de forma a tentarmos obter aquilo que nos, de certa forma, tiraram, não só a nós, a muitas outras terras deste país, mas que algumas foram recuperando e nós não conseguimos ainda recuperar. De facto, e muito rapidamente, nós conseguimos cerca de 12 mil assinaturas em 2006, houve uma tentativa de se conseguir reabrir e ter esses direitos, que não se conseguiu na altura. Agora, quando fizemos novamente o ano passado, percebemos que eram necessárias 4 mil, fizemos também, muito facilmente conseguimos esse número de... Até conseguimos mais, mas algumas estavam efetivamente, não estavam válidas, tinha dados, tinha 5 mil e tal, mas pronto. E não foi mais porque não foi necessário, mas com a particularidade de ser só pessoas mesmo do concelho e daquela zona que usam, ou seja, não fomos buscá-las fora, nem... Foi efetivamente pessoas que usavam o hospital e que têm falta dele. Muito rapidamente... Portanto, isto em 2006 foi quando começou a situação da nossa luta. Em 2008, o Ministério da Saúde fez um protocolo com a Câmara de Sarrelo na altura, com o Presidente, que era o José Eduardo Matos, em que esse protocolo garantia que num determinado tempo nós não iríamos perder tudo, as coisas iam ser retiradas, mas iam ser repostas. Portanto, não aconteceu. Depois passámos a ter só a consulta aberta, das 8 à meia-noite. Ou seja, isto foi, gradualmente fomos perdendo, portanto, todas as valências que tínhamos. E que chegou a 2014, ao abril de 2014, e efetivamente fechou totalmente, ficámos só com o Centro de Saúde. Pronto. Na verdade, Estarreja tem cerca de 30 mil habitantes, mas o Hospital de Estarreja serve muito mais concelhos. Serve o Conselho da Mortosa, que também não tem nenhum hospital. E vai servindo um bocadinho ao lado, pessoas de Ovar, da Albergaria, de Dobre das Meias, toda aquela...
São Jacinto, sim. Não tem passagem para...
Que é em Aveiro, portanto, que no fundo não tem um hospital mais próximo, é aquele. Além disso, Estarreja, como sabem, é ladeado com autoestradas, tem muito trânsito, tem muitas pessoas a passar ali naquela zona. Tem uma zona industrial grande, com parte química, que também, nesse protocolo, e na altura ficou, tenho aqui algumas coisas apontadas que também não tenho tudo de cabeça, ficou ali algum compromisso da parte do Ministério da Saúde em pôr um heliporto, pôr duas vemeres a tempo inteiro, que não foi colocado. Portanto, houve aqui uma série de compromissos que não foram efetivamente cumpridos, que também não vamos estar aqui a enumerar para tentar mexer aqui um pouco sucintos. E, na verdade, o município era o órgão que supostamente deveria ter, de certa forma, fiscalizado isso e ter lutado para... pronto, mas nós sabemos que nessas coisas depois levantam-se questões políticas e nós também, enquanto cidadãos, o que pretendemos mesmo é ter aquilo que é para nós um direito, que é termos saúde perto de casa. Porque depois a nossa oferta é um hospital de Aveiro que está completamente lotado, portanto nós temos crianças que às vezes precisam levar três pontos, aconteceu agora recentemente, vão à pediatria de Aveiro e tal, vão para Coimbra para levar pontos. Nós chegamos aqui a um ponto que a nível de saúde para nós está efetivamente complicado, porque não temos oferta, não temos mesmo, não é um capricho, é uma necessidade que temos mesmo. E a urgência em si, o serviço de urgência, mais do que todas as outras valências que são necessárias, o serviço de urgência é realmente muito pronto, faz muita falta a todos nós, como faz a todos os portugueses, acho eu, porque quanto menos usarmos, melhor, mas quando precisamos, queremos que seja rápido. E pronto, basicamente será isto, é a linha daquilo que nós...
Se me é permitido, queria acrescentar mais uma coisa. Eu lembro, e penso que todos sabem, que Estarreja tem o segundo polo industrial do país, o polo químico. Para além disso, tem o complexo industrial agora, com crescimento, embora, de vez em quando, como aconteceu este fim de semana, a empresa dos jipes deixou de vir para Portugal, infelizmente, mas tem muita variedade de indústrias e temos, para além disso, a DAO Portugal, e eu falo nisto com certo, não sei se sabem o que a DAO Portugal é, que gás é que tem lá. A DAO Portugal tem o fogénio, que toda a gente sabe que gás foi na Primeira Guerra Mundial. Foi-nos trazido, eu não discordo, porque eu trabalhei lá 30 anos e sei bem o que digo. Foi-nos trazido pelo Presidente Mário Soares, na altura Primeiro-Ministro, e trouxe benefícios para Estarreja, não é? Ninguém duvida disso. Só que também tem consequências. É lógico que a empresa, hoje em dia, em segurança, tem uma máxima segurança e o fogénio está enclausurado, não se expande, como há 20 anos, qualquer fuga vinha para o exterior. Não, está fechado, toda a gente entra naquele complexo onde está o fogénio, de máscara, de botija, portanto, não há fugas possíveis para o exterior. Mas, no entanto, a DAO tinha oferecido, inclusive, equipamento para o hospital. Tinha oferecido ventiladores, que agora estão em voga, para estar ali preparados para qualquer assistência que fosse preciso. Não sei se esses ventiladores foram para Aveiro, porque Aveiro é que apanha tudo agora. Não sei. Nós tínhamos o segundo, o melhor bloco operatório do país, pelas estatísticas, não sei quantos, lá próprios da saúde. Tudo isso foi destruído. Acabou. Portanto, nós, neste momento, estamos sujeitos a... Quer dizer, temos que pagar impostos do nosso trabalho, digamos assim, mas não temos o reverso da medalha. Garantias de saúde, que é o que a população em si pretende. E, como o meu colega disse, há pequenas coisas que não se fazem em Estarreja, no centro de saúde. O centro de saúde teve a consulta aberta das 8 à meia-noite, já não tem, ao fim de semana não tem. O hospital de Aveiro está super lotado. O hospital, nós apanhámos ali várias também populações de periferia, de Ovar, vão para a Vila da Feira, para o Infante Dom Pedro, que também está super lotado. Abriram as urgências de São José da Madeira, por isso mesmo. Porque é que Estarreja também não abre as urgências, não são adaptadas. Nós, inclusive, tivemos um hospital prometido, um secretário de Estado, que assinou um protocolo da construção do hospital em Estarreja. Nunca foi cumprido. Por culpa de quem? A Câmara também tem culpas, eu não digo que não, porque eles eram os fiscais, deviam ter visto os problemas e nunca lutaram por isso. Nós, população, no fundo, nós aqui estamos a representar uma faixa da população, é que temos andado sempre a lutar por isso, não é? E durante estes anos nunca nos esquecemos disso. Portanto, há coisas que são de bradar aos céus, como se costuma dizer, que Estarreja parece que... Eu costumo dizer que Estarreja é má mãe, mas é boa madrasta. Para quem cai lá, faz tudo e mais alguma coisa. Para os seus filhos, é pouco produtiva, digamos assim. Não é? Nós precisamos realmente do hospital. Porque quem tem alguma crise, qualquer problema, vai para a Beira, é um número lá. E passa-se horas e horas e horas para ser assistido. E nós em Estarreja, praticamente, e eu falo por mim, chegava lá ao hospital, não era por ser conhecido, é porque eu já sabia o que é que eu tinha uma pedra, um cálculo no rim, e os próprios enfermeiros quase que me antes do médico me ver, já começavam a tratar de mim. E em Aveiro não é assim. Portanto, há certas coisas que são necessitárias. E são ali ao pé da porta, não é a quilómetros de distância. Não sei se já estou a falar demais, desculpa lá. Mas...
Obrigada.
É do coração um bocado.
Pode desligar o seu microfone, faz favor.
Bom, se me dão licença, mais uma vez boa tarde a todos. Eu só queria complementar aqui uma coisa, é que realmente esta reivindicação, desde que começou, tanto o Sr. Ministro Correia de Campos como os vários secretários de Estado que foram presencialmente visitar o Hospital Estabeja, reconheceram da sua importância. E por isso é que houve um secretário de Estado que assinou mesmo um protocolo de iniciação de um novo hospital, ou seja, da reestruturação do hospital, ficar um novo. Tudo foi, como sabe, os governos vão mudando, as casas vão mudando, e tudo isto, para não cair de imediato, foram reduzindo as valências. Fez-se um centro hospitalar em Aveiro, que agregou 3 hospitais, ou seja, era o Hospital de Aveiro, o Hospital de Águeda e de Estarreja. Pouco a pouco foram-se perdendo valências, e face à reivindicação dos utentes no Hospital de Aveiro, porque, neste caso, o centro hospitalar, que entrou em ruptura face ao encerramento de urgências em Estarreja, em Águeda, claro, aquilo ficou inoperacional. Pouco a pouco, Águeda já tem o serviço de cirurgia ambulatório. Estarreja chegou a ser, como disse aqui o meu colega, chegou a ser o melhor em cirurgia, bloco operatório de cirurgia ambulatória, e foi perdendo. Hoje, atualmente, pronto, face, todos justificam, vêm sempre com, não há dinheiro, é preciso reduzir pessoal, é preciso reduzir custos, fazem estudos, e hoje esta região, o Hospital Luís Condes Reus, está apenas com cuidados paliativos. Ora seja, temos ali Aveiro, o Centro Hospital de Aveiro, tende uma média de 450 mil utentes. E o Hospital Estarreja está com 16 camas de cuidados paliativos. Agora eu digo 16 camas para 400, já nem digo 450, mas 400 mil utentes. Isto é muito pouco. O que é que a gente está a ver? O que estamos a ver é que, pouco a pouco, foi perdendo essas valências e, em termos dos 16 camas, isso não é nada. E então, há-se chegar à conclusão que realmente aquilo vai fechar. É um pouco, ficamos um pouco tristes com esta situação, porque os mesmos estudos que indicam que, e alguns senhores vêm dizer que não se justifica um hospital público, e ainda há pouco tempo na rádio, na segunda-feira, ouvi dizer, uns políticos, não interessa o nome dizer, que é preciso encerrar hospitais públicos, porque estão a mais, porque há falta de pessoal e há falta de coisa. E curioso é que as mesmas estatísticas permitem que em Estarreja seja construído hospitais privados. Isto é um pouco absurdo o que está a passar. Portanto, a gente ficamos um pouco apreensivos o que é que se passa com isto. Esta região, como disse hoje, tem um parque industrial químico grande, temos o parque industrial também empresarial da Branca, que é em Albergaria Velha, que é ali um centro, é um interface que dá, portanto, correnteza para o corredor de Espanha. Atende uma média de 60 mil habitantes e eu penso que era mais justificável realmente que este hospital abrisse. Eu relembro que em 1960, por exemplo, tínhamos 850 mortes por mil nascimentos, hoje temos 3 mil mortes por mil nascimentos. Em 2015, por exemplo, esta era a referência. E o que está a passar em Estarreja é o que vemos por aí fora, em alguns centros de saúde completamente a fechar. Hoje, em Estarreja não existe um centro de saúde. Como se disse agora, face à pandemia Covid, tivemos relatos, por exemplo, o centro hospitalar de Aveiro, que se diz tão grande e suficiente, a pediatria fechou. E vemos crianças, por exemplo, tiveram que ir para Coimbra. Estarreja para Coimbra são mais de 80 quilómetros. Uma criança para levar 3 pontos, como é o caso, num centro de saúde que fecha às 8 da noite. Não tem ali um centro hospitalar. O centro hospitalar tem a pediatria fechada e vai-se para Coimbra para fazer uma carreira, para dar 3 pontos a uma criança. Portanto, e vejam só a pequena dimensão. Agora, isto é só um pequenino polo e isto fazer de uma dimensão maior. Também queria só aqui lançar que o MASP de Aveiro, o Movimento de Utentes de Serviços Públicos de Aveiro, no dia 25 de janeiro, teve uma resolução no encontro regional com utentes de serviços públicos, em que, dessa resolução, nós enviamos para os diversos grupos parlamentares aqui da Assembleia. Portanto, e lá realça também a necessidade urgente das urgências do Hospital de São Rio e também de Espinho. Para mais, para já agora.
E disse. O meu colega fala à volta de 70 mil habitantes. Esta região não tem isso. Mas apanha as franjas da Albergaria, Aveiro, Ovar, aquela área envolvente que mais perto era o Hospital de Estarreja.
Agradeço os vossos esclarecimentos. Passava a palavra aos deputados aqui presentes. Algumas questões que queiram acrescentar. Passo a palavra à deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora relatora desta petição. Cumprimentar naturalmente os peticionários que no exercício do seu direito de cidadania trouxeram um tema bastante pertinente à discussão na Casa da Democracia. Agradecer os contributos que deixaram e a exposição clara daquilo que é a realidade do que se passa no Hospital Visconde São Rio. Dizer que, da parte do PSD, nós temos vindo a acompanhar esta matéria com alguma preocupação. Já tivemos a oportunidade, não eu em concreto, mas na última legislatura, a deputada Regina Bastos, que é natural de Estarreja e que acompanhou isto com alguma preocupação, porque falava da própria terra dela de Estarreja. Chegou a questionar também a senhora Ministra da Saúde no âmbito de uma audição regimental, demonstrando a preocupação que tinha com este hospital, e dizer, da parte do PSD, continuamos a acompanhar com preocupação, na expectativa de que algo realmente seja feito, porque os cuidados de saúde de proximidade são essenciais. E nesta crise pandémica que vivemos, como falavam há bocadinho, vimos mesmo isso, que todos os equipamentos que tínhamos disponíveis não eram suficientes para acudir a uma situação que não estávamos preparados para tal, e da nossa parte dizer que continuamos à vossa disposição e qualquer coisa que eventualmente haja sobre esta matéria, que se puderem encaminhar para o grupo parlamentar do PSD, nós analisaremos com toda a atenção. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Deputado Moisés Ferreira, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de cumprimentar e de agradecer aquilo que têm feito em torno da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, principalmente no Conselho de Estarreja, mas que depois não é só no Conselho de Estarreja, né? Se melhorar lá também melhora em Aveiro e em todos os outros concelhos à volta. Começar por agradecer, dizer que concordamos, parece-me, com uma premissa de base, que é os centros hospitalares ou a criação dos centros hospitalares efetivamente não trouxeram melhorias do ponto de vista de cuidados de saúde. Transversalmente, e no Distrito Aveiro nós temos dois centros hospitalares e eles aconteceu exatamente a mesma coisa, não é? Os dois hospitais mais pequenos foram sugados, foram-lhes retiradas valências e depois isso sobrelotou o hospital maior. Mais a sul, no caso, o Hospital de Aveiro, mais a norte, no caso, o Hospital de Santa Maria da Feira, exatamente o mesmo processo. E eu creio que em Estarreja terá sido isso também a acontecer e, efetivamente, isso não traz melhorias de saúde, nem melhorias para a população. Eu tive a oportunidade, já enquanto deputado, há cerca de um ano e meio, talvez, de fazer uma pequena visita ao Hospital de Estarreja, numa altura em que o Bloco de Esquerda fez uma visita a todo o centro hospitalar, portanto, fomos às três unidades, não é? Tive a oportunidade de ver a unidade de cuidados paliativos, que é a mais recente e que é, na verdade, aquilo que funciona, efetivamente, do ponto de vista de qualidade, etc. Achamos todos, suponho eu, que aquela requalificação daquela zona foi importante, mas também acho que há ali espaço, potencial e necessidades de saúde para muito mais. Por exemplo, o pequeno ginásio onde funcionava a medicina física e de reabilitação não tem nenhum tipo de condições. Nenhum tipo de condições. E medicina física e reabilitação é das valências mais importantes que nós poderemos ter, certamente, no Serviço Nacional de Saúde, até para poder recuperar pessoas que tiveram AVCs, acidentes, etc. E ali não tem nenhum tipo de condições. Mas poderia ter, porque tem espaço até. Efetivamente, é preciso investimento em equipamentos e em profissionais para lá estar. Já agora, a medicina física de reabilitação também é daquelas que mais se convenciona com privados. Portanto, se em vez de estarmos a gastar milhões de euros em convencionados com privados para a medicina física de reabilitação, se metêssemos lá alguns milhões no Hospital de Estarreja, se calhar ficávamos todos a ganhar com isso. Da mesma maneira que me pareceu na altura, quando visitei o hospital, o edifício, que há efetivamente ali muito espaço onde poderiam decorrer mais consultas de especialidade, exatamente para não obrigar as pessoas a terem que ir de Estarreja para Aveiro, ou de Albergaria para Aveiro, ou de São Jacinto para Aveiro, etc., quando poderia ter ali um hospital mais próximo, não é? Efetivamente há espaço para isso, como também há espaço para apostar em algo que também falta muito no Serviço Nacional de Saúde, que são os meios complementares de diagnóstica e terapêutica, porque não aproveitar todo aquele espaço que ali está, um edifício que já serviu como unidade hospitalar bem mais recheada de serviços, para colocar todos os serviços, respostas de radiologia, respostas de análises clínicas, etc., que todos nós precisamos, e mais uma vez, que por falta de resposta no SNS, somos obrigados a convencionar com laboratórios privados. Não faz sentido, efetivamente, ter ali um edificado, ter ali um local, ter necessidades de saúde e não estarem a ser aproveitadas. Por isso parece-nos, obviamente, que não só devemos contrariar esta tendência centralizadora dos centros hospitalares, como devemos também aproveitar para aumentar respostas no Serviço Nacional de Saúde, principalmente aquelas onde o SNS é mais frágil. Eu gostava apenas de tentar perceber, ao dia de hoje, que serviços é que se pode encontrar no Hospital de Estarreja, pronto, para além dos cuidados paliativos que estão lá. Mas um utente que se desloca ao Hospital de Estarreja, que serviços é que pode encontrar? Tem consultas de especialidade, algumas? Se sim, quais? Se sabem quais as consultas de especialidade? Esse tal ginásio de medicina física e reabilitação ainda existe? Não existe? Não sei, porque a visita foi há cerca de um ano e meio, como digo. Pronto, o que é que se pode encontrar ali? E, complementarmente, o que é que um utente de Estarreja ou de freguesias, outros concelhos vizinhos, necessitam que se encontre ali, do ponto de vista para realizar as suas necessidades de saúde. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Manuel Jorge Ferreira. Nós vamos só terminar a intervenção e depois passamos a palavra. Sr. Deputado do PCP.
Muito obrigado.
Para o Filipe, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria, naturalmente, em nome do PCP, cumprimentar os representantes desta petição relativa ao Hospital de Estarreja. Como sabem, no PCP não tem deputado eleito do Distrito de Aveiro, mas, de qualquer forma, nós fazemos um esforço para procurar acompanhar as preocupações das populações e nesse sentido, enfim, estou aqui a representar o grupo parlamentar para dizer que teremos um maior empenhamento no acompanhamento desta petição. De facto, não é uma questão nova, já as populações de Estarreja, já em outras ocasiões, fizeram esta reivindicação e chamaram a atenção para o estado para o definhamento da unidade hospitalar existente em Estarreja e naturalmente que da nossa parte há grande compreensão relativamente às razões que levam a população a apresentar esta petição. Como disseram, esta petição já em anteriores legislaturas, não é? Já teve um número de assinaturas muito significativo. Eu, pela indicação que tive, esta petição em concreto não está ainda no limiar das 4 mil, embora esteja próximo, mas eu talvez faça aqui um convite a que podem continuar a recolher as assinaturas, de forma a que, porque ainda estamos numa fase de elaboração do relatório, e, portanto, é possível chegarem facilmente, digo eu, imagino. Se já tiveram muito mais, né, certamente chegarão às 4 mil, e com isso haverá a obrigatoriedade legal da discussão da petição em plenário e que pode ser acompanhada naturalmente por iniciativas parlamentares. Portanto, isso era um convite, enfim, que faria, porque era muito importante esse objetivo. Não é? E de resto, queria naturalmente manifestar a solidariedade do Grupo Parlamentar do PCP para com os signatários.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, esta petição neste momento tem 3.870 assinaturas. penso que o ideal era realmente passarmos as 4 mil para levarmos a debate plenário.
Começando por aí pelas assinaturas, nós enviámos 5 mil e qualquer coisa documentos, só que estavam muitos não estavam corretos, não tinham UBI, não estavam. Não. Entretanto, já recolhemos mais 300 ou 400 ou 500, né? Já temos mais, já enviei alguns por e-mail que ainda não contaram. Pronto, porque foi dito que podíamos digitalizar e enviar, e temos estado a enviar. Já tem mais de 4 mil, de certeza. Mas também não estamos a parar, pronto. Mas agora isso estamos salvaguardado, que sabemos dessa informação. Respondendo aqui à questão daquilo que é a nossa necessidade principal com esta petição, o custo da regência e a população à volta precisa mesmo é de uma urgência. Isto é o serviço mais fundamental que nos faz efetivamente falta, tanto o cidadão comum como principalmente o parque químico e tudo aquilo que pode levar a um acidente de rotina, um acidente de trabalho, alguma coisa que aconteça, que não temos capacidade de resposta rápida. Portanto, se nós tivermos este Jacinto, o hospital mais perto são a 45 minutos. Se tivermos esta reja, no mínimo um quarto de hora para chegar a algum lado. Portanto, isto não é provavelmente fácil, já para não falar noutras zonas mais circundantes. Esta é a principal necessidade dos tarrejeiros. Nós temos noção que o Hospital Bosco de Sarriou, se for alvo de uma intervenção, se reabrir numa urgência e se cometerem avalências, que ele nunca vai ser aquilo que foi antes. Nós também temos noção, porque hoje em dia muita coisa é diferente. O que nós queremos é, efetivamente, a urgência e o máximo de valências possíveis dentro daquilo que for entendido por parte de quem. Ministério da Saúde e, portanto, quem direito. Em relação às valências atuais, eu não sei se talvez saibam isso melhor que eu. Pronto, eu não, tecnicamente não sei ao certo. Sei que temos portanto, os paliativos, e, efetivamente, um bom serviço de paliativos. Sei que temos equipamentos para fazer raio-x, equipamentos para fazer análises, como falou bem, mas que não estão ao acesso, ou seja, não é uma coisa provavelmente fácil de chegar ou de. Embora tem que vir com uma carta da Aveiro, do Hospital da Aveiro, quer dizer, não é aquela coisa que nós temos uma urgência, temos cair de casa, alagem-me nas costas, vou à urgência e faço o registro. Não tenho isso. Cair de casa, alagem-me nas costas, vou ao centro de saúde, se tiver sorte às 7 da tarde, passa um papel e passa uma semana depois faço um registro. E, no entretanto, posso ter aqui um problema grave. Eu não sei se tem mais alguma valência ativa neste momento.
Já agora, falando de raio-x, um dos aparelhos está variado, não sei se será arranjado, portanto só está um aparelho a funcionar. Portanto, neste momento é isso. Não? Portanto, possivelmente não será arranjado e mais uma, até o outro a variar e fica também. A nível de havia telemetria, ou melhor, estava prometido, está ali. Havia a promessa de. A telemedicina nunca foi cumprida. Nunca foi cumprida. A telemedicina nunca foi cumprida. Portanto, era um dos protocolos, era esse. Nunca foi cumprida. E isso poderia facilitar algumas. Evitar deslocações, não é? Porque pessoas para Coimbra, etc. etc. Temos o. Já agora. Portanto, mas eu realmente não sei se há alguma. Sei que há lá umas. Consultas, penso que para operações. Agora não sejam feitas lá, porque infelizmente o operador morreu de ataque cardíaco também. Também tem direito a isso. De qualquer maneira, era um operador mesmo do hospital. De qualquer maneira, temos o INEM lá, que esteve no hospital, estiveram duas ambulâncias lá, depois de um simulacro enorme que houve em Estarreja, aqui há uns anos. Simulacro químico, e essas ambulâncias apodreceram no hospital, porque estavam lá só as ambulâncias, não tinham ninguém a apodrecer. Entretanto, foi criado o serviço do INEM, que ainda não era dos bombeiros, agora já está no bombeiros, e foram postos 10 elementos que estavam lá, por turnos, fixos mesmo. Essa ambulância, pura e simplesmente, tinha muito menos serviços que os próprios bombeiros, que na altura era o posto recuado, de serviços. Porque, ou por triagem, não os mandava avançar e os bombeiros eram sempre chamados em primeiro lugar. A população estava habituada a ligar aos bombeiros e chamar. E os próprios bombeiros, ou melhor, esse INEM, muitas vezes funcionava mal. Porque nós, infelizmente, freguesias que têm ruas com o mesmo nome, não é? E houve, por exemplo, um caso que o morto era em Estarreja, na Avenida Visconde de Sarrelo, que é a que dá para a estação, e havia a Avenida Visconde de Sarrelo, o Visconde era de Sarrelo mesmo, que enfrenta a Escola das Laceiras. E a ambulância deslocou-se para as Laceiras. E o morto era na Avenida em Estarreja, não é? Portanto, houve casos assim caricados, porque as pessoas não eram de Estarreja, as pessoas não tinham o mínimo conhecimento de Estarreja. Essas pessoas, depois mais tarde, prescindiram com elas e passaram os serviços por obrigação, para os bombeiros. Porque as contrapartidas que deram aos bombeiros, e eu falo isso porque eu pertenço aos órgãos diretivos dos bombeiros, estou há 26 anos nos bombeiros, e desculpa eu meter uma coisa na outra, mas também, eu acho que também tem um bocado a ver com isso. Os bombeiros foram obrigados a aceitar o serviço do INEM. Porque o dinheiro que davam aos bombeiros era insuficiente. Os bombeiros é que iam arcar com a carga monetária. Porque era insuficiente em relação ao que davam aos outros serviços que estavam a ser prestados por essas 10 pessoas. Porque havia uma carga brutal. E não deram, digamos, contrapartidas para os bombeiros. Tivemos que contratar pessoal para ter permanentemente 24 ou 24 horas equipas do INEM, que são bombeiros, tiveram os cursos todos e funcionam precisamente como os outros funcionavam, com os mesmos cursos. Porque inclusivamente, quando foi fechado o hospital, foi prometido uma ambulância com médico e enfermeiro, que nunca chegou a concretizar-se. Em vez desta ambulância simples com os bombeiros, foi prometida também uma ambulância já do grau mais avançado, nunca foi cumprido. E, portanto, os bombeiros, e eu digo isto com uma certa tristeza, os bombeiros aguentam muito do fecho do Hospital de Sarrelo, porque têm que deslocar de Estarreja a Aveiro constantemente, são viaturas, são quilómetros sobre quilómetros, é gasóleo sobre gasóleo, e são horas e horas de bombeiro-homem que tem que estar ali permanentemente ao serviço. Portanto, isto trouxe muitos custos para os bombeiros e os bombeiros não foram totalmente ressarcidos, não foram e não são totalmente ressarcidos desses custos. Portanto, desculpem eu meter aqui também um bocadinho de bombeiros, porque também toca um bocado, não é? E que eu acho que, no fundo, os bombeiros é que pagaram os custos do fecho do hospital. Tenho dito. Desculpem lá.
Obrigada.
Só queria complementar aqui que ainda... respondendo às questões porquê, que serviços podemos encontrar ou porquê é que as pessoas necessitam do hospital, porquê é que necessitam daquele hospital. Estarreja, propriamente, apesar de estar ali com corredores urbanos, duas autoestradas quase paralelas uma à outra, chegam a pontos existenciais a 200 ou 300 metros, são outros assuntos, ter a linha do norte também, e apesar de Estarreja ter o Parque Jardim Imperial, à volta a população é camponesa, portanto é da agricultura, e também a população da Mortosa também vive praticamente é a população um pouco nesse sentido. Já para não falar, a zona da pertence à Mortosa, a zona da Torreira, que são pescadores, e São Jacinto, que já teve o estaleiro, agora já não tem, mas tem o campo de aviação, agora quartel. Ora, esta zona envolvente precisava de um hospital ali. E porquê é que precisávamos ali? Porque não, Aveiro, portanto, aqui em Lisboa tem mobilidade. Mas quem conhece Aveiro, eu penso que o seu deputado conhece Aveiro, isso, o deputado também já ouvi por lá, por Aveiro, visitar alguns sítios, mas Aveiro não tem mobilidade, não? Não tem transportes públicos. Mortosa não tem transportes públicos. Aquilo é caminhonete, um autocarro de manhã, um autocarro à noite. Aquelas pessoas ali para trabalhar têm que ter um carro. Se não tiverem um carro, não trabalham. Ou vão para o campo, mas agora quem quer trabalhar para o campo? Não é um jovem, não se consegue fixar jovens ali. Os pescadores da Torreira têm um autocarro, uma caminhonete, como eles dizem lá, uma caminhonete de manhã, outra à noite. E seja assim também, então nem sequer há. Tem que servir do transporte pluvial, de um ferry boat para ir para a cidade de Aveiro. E é o que é, o que se tem visto. Qualquer dia esperemos que não haja nenhuma desgraça. Mas são... portanto, era necessário ali já um ponto logo próximo, de proximidade de socorro, e que as pessoas se sentissem confortáveis, porque chegavam, como quando foi, esteve aberto, tantas pessoas da Mortosa, Estarreja, Torreira, São Jacinto, aquelas zonas de Pinheiro da Bem Posta, que já é a parte da montanha acima, sentiam-se confortáveis porque desciam ali e tinham o primeiro socorro. São Jacinto e Torreira, São Jacinto, para chegar à Aveiro, precisa de 60 km, por uma estrada 109, completamente estagnada. A Torreira, 48 km. Estamos a falar de distância, porque não há mobilidade. As pessoas precisam, com urgência, de chegar ali e terem cuidados médicos que os possa socorrer. Tinham, precisamente, a radiologia, e disse muito bem, agora estava a precisar da fisiatria, mas a radiologia era uma das coisas logo essenciais, porque há muitos acidentes de trabalho. A gente sabe perfeitamente, agora a Mortosa também tem um parque industrial também já em progressão, a parte química e a parte dos pescadores, que é rara a vez, o fim de semana, a semana se vê ambulâncias a virem, tanto São Jacinto como da Torreira, e a gente sabe as condições com que eles trabalham, principalmente os pescadores, que por vezes, com todo o respeito que eu tenho para eles, por vezes descuidam-se um pouco, até nos termos de higiene e segurança, que a gente sabe como é. E aquilo era, assim como mostrado hoje, a parte agrícola, a parte biorria, que agora fala-se muito na biorria, e aquela parte lagunar de Estarreja que está em desenvolvimento, eles precisam de uma urgência ali que os acuda. Não é ir para Aveiro, chegar a Aveiro, que Aveiro, um centro hospitalar que deveria ter as maiores valências, não tem. Vão para Coimbra. Posso dizer que mesmo em Aveiro, na Universidade de Aveiro, um jovem na faculdade que se lesiona num treino físico, às 9 da manhã, chega às urgências do Hospital de Aveiro e está até às 10 horas da noite. Chega às 10 horas da noite e vai para Coimbra. Isto porquê? Porque o Hospital de Aveiro não tem pessoal de saúde suficiente para acudir, portanto, àqueles 400. É um universo de 450 utentes que tem ali. Não tem pessoal suficiente. Então há que mandar para Coimbra. Eu já perguntei, já cheguei a perguntar a alguns senhores, se houver um acidente, como houve um acidente aqui há uns anos, em plena A25, junto a Sverdvogen, que tiveram envolvidos a mais de 200 viaturas, aquilo foi o caos em Aveiro. Foi tudo para o Porto, Coimbra. E Estarreja não estava operacional, quando poderia logo acudir ali já. E mesmo agora já tem água, que está ali a parte de baixo escura. Isto, a necessidade premente de termos ali um polo avançado de socorrer, portanto, a parte de cirurgia voluntária, a parte de radiologia, pelo menos a parte até de fisioterapia, para que aquelas pessoas com menos mobilidade, que precisam de um familiar, infelizmente, ou de um bombeiro, que os leve ali, do que estar a ir para 60 km e depois esperar que uma ambulância o leve, ou alguém familiar que o vá buscar. E hoje em dia os empregos fazem muita falta, as pessoas não podem descuidar do emprego, porque senão estar a faltar para ir buscar um familiar, isto na província existe muito, vivem à base familiares, porque não há lares suficientes, efetivamente, é outra, mais uma aflição que a gente tem no nosso país, é os continuados, os lares, as creches públicas, tudo à base de coisas, e mesmo assim são o que são, e a população está muito envelhecida, é uma coisa estarreja, além de estar envelhecida, sofre de saúde. Sobre saúde, e a gente sabe porquê. Ainda há pouco viemos a discutir, e se calhar não é um pouco o âmbito, ainda há pouco descobriu campos agrícolas que de despejo de partes químicas, por exemplo, com arsénio. Não existe uma única vegetação, há lagoas, há pântanos disso. Tudo aquilo, e não é por acaso que a zona estarreja em Mortosa tem uma grande percentagem de pessoal com doença em insuficiência renal. Tudo isto está tudo envolvido. Se a gente fosse buscar aí, portanto, há que acudir ali aos acidentes. Não tem muito tempo aqui, penso que o Sr. Vidal, que trabalhou mesmo na Down, não tem quanto tempo houve um acidente com anilina. Só respirar, só a metros de distância da anilina, é para toda a vida a ser assistido no hospital derivado a doenças, problemas de fígado. Portanto, e onde é que estava o hospital? Não estava. Aqui para o Porto, Caveiro, também está o que está. Disse.
Desculpa. Muito obrigada. Eu não sei se mais algum dos deputados quer usar a palavra. Eu, em nome do grupo parlamentar do PS, devo-vos agradecer a vossa presença, dizer-vos que qualquer um de nós, dos que aqui estão, conhecem de certa forma o vosso território, o território do distrito. Há aqui uma preocupação justa da vossa parte, tem a ver com o acesso aos cuidados de saúde de qualidade. Percebemos que devemos ter aqui uma preocupação crescente também na nossa parte em garantir que os cuidados de saúde, nomeadamente os primários e as urgências básicas, estejam num raio de influência acessível para garantir este acesso de qualidade. O que nós podemos dizer da nossa parte é que vamos estar atentos e acompanhar esta preocupação. Eu penso também que é muito importante vocês terem em atenção a questão das assinaturas para que a petição possa ser levada a plenário. De minha parte, farei o relatório, será remetido e dado o encaminhamento que é normal, e os senhores serão contactados do acompanhamento de todo este processo. Mais uma vez, agradecer-vos a vossa presença e desejar-vos uma excelente viagem até a Distrito Aveiro. Sim.
Anexo à informação, como se não bastasse o fecho do Hospital de Torreu com as valências todas, havia três centros de saúde à volta de Estarreja. Formelã, Torreu e...
Freguesias.
Sim, três freguesias. E a outra, Formelã, três centros de saúde.
Veiros.
E fecharam.
Já agora pode repetir. Veiros,
fecharam
Salreu.
De vez. Portanto,
Veiros, Salreu.
E... Formelã.
Formelã.
Três freguesias com o pessoal da mãe, e, portanto, a juntar ao encerramento do hospital.
Pois não só, é que a própria população, não há transportes públicos, digamos assim, a própria população é envelhecida, são das diversas freguesias, não tem possibilidade de se deslocar, nem para, mesmo para o comboio, não tem acesso ao comboio, quer dizer, portanto, é tudo assim, tudo é como uma... A pescadinha de rabo na boca, quer dizer, as coisas não funcionam porque não tem trânsito, não tem transporte, não tem isto, não tem. Pronto, e acabam por não ter acesso à medicina. Obrigado.
Muito obrigada a nós, sim. Continua assim.